Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, e depois livro de Salmos 84. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Livro de Salmos, capítulo 84. Versículo 1 diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, e junto dos teus altares, Senhor, dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo o coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força cada um deles em Sião. Aparece perante Deus, Senhor dos exércitos. Escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, não existe nenhum Deus como tu. Tu és um Deus maravilhoso que fala até os dias de hoje, com cada um em particular. Tu és o Deus, ó Pai querido, que fala no meio do teu povo chamado igreja, que fala conosco em nossos lares. Senhor, fala conosco agora aqui em comunhão com teu Espírito, em comunhão na tua presença, para que o Senhor possa preencher aquilo, ó Pai querido, que está proposto para os nossos corações. Para que o Senhor possa transbordar uma nova alegria, uma nova fé, para que o Senhor nos mova a cada dia a correr para a tua presença. É em teu nome que eu oro e agradeço pela tua palavra. Amém. Amém. Eu li dois textos, né? E por quê? Porque ali o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele está dando uma orientação para a igreja de Filipenses, e ele diz que eles eram cidadãos dos céus e que eles deviam ali permanecer confiando em Deus. E já aqui no Salmo 84 fala de um cidadão que está indo para a casa de Deus. Um paralelo entre isso é que eu e você, nós somos esses dois homens, o cidadão dos céus e o que está correndo para a casa de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos estrangeiros neste mundo, que nós não pertencemos a este lugar, mas que nós estamos rumo à pátria celestial. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, acho que versículo 17, 14. E aqui nós encontramos no Salmo 84, provavelmente um levita, que estava no exílio, ou que estava longe da casa de Deus, e estava numa trajetória, numa peregrinação para chegar aonde? Na presença de Deus. Porque naquele tempo sabia-se que Deus só habitava em um lugar, que era na sua casa, no seu templo. Deus não habitava como hoje, né? Que Ele habita em nós. Ele habitava num lugar destinado para Ele ali. E hoje nós somos este lugar. E esse levita, ele começa a narrar o que ele viu quando ele estava ali trabalhando na casa de Deus, e começa a narrar a caminhada dele até chegar novamente ao lugar que ele preferia estar, né? Que era melhor estar um dia na tua presença do que mil em qualquer outro lugar. E esse levita começa a narrar, e uma parte assim que eu sempre falo, porque foi algo que marcou a minha vida, né? Nesse salmo, é que ele diz assim, né? Que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Ele fala: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. né? E ele começa a dizer: minha alma está anelante, eu preciso do quê? De estar lá novamente. Eu anelo pela tua presença todos os dias, porque um momento longe da tua presença chega a causar saudade no coração dele, né? E não devia ser diferente no coração daqueles que servem a Deus aqui, nós, né? Servimos a Deus. Um momento longe da presença de Deus deveria causar saudade. Falar assim: olha, eu não orei ainda, eu não louvei a Deus ainda, eu não li a palavra de Deus ainda. Se no decorrer do meu dia, né, geralmente eu faço essas coisas tudo no horário que eu não durmo, né, que é de madrugada, né, essas partes. No decorrer do meu dia, só que eu fico no dia, a parte que eu estou acordado, lembrando assim: olha, eu não fiz ainda, eu tenho que buscar ainda, eu tenho que invocar ainda, eu tenho que clamar pelo nome de Deus ainda. Por quê? É o nosso dever desejar a presença de Deus. Não podemos passar um dia sequer sem lembrar do nome de Deus. Porque se fizermos isso, nós não somos o cidadão dos céus. Nós não somos aquele que corre para alcançar a glória vindoura que há de se revelar a nós, que é a volta do Filho do Homem para resgatar a sua igreja. E esse levita, embora ele não estava arrumando ainda para Cristo, mas estava arrumando ali já para algo que apresentava ser o Salvador da vida dele, que é o Deus de Israel, que é o nosso Jesus, ele estava ali lembrando de como era maravilhoso estar na presença de Deus. E ele sentia tanta saudade que provavelmente ele estava muito longe da casa de Deus. E ele dizia assim: olha, quão amáveis são os seus tabernáculos, eu preciso voltar para lá. Eu preciso voltar para lá. E geralmente o povo de Deus, né, eles só iam buscar a Deus no tempo das festas, né? Por isso que nós vemos lá, né, a festa de Pentecostes, lá as festas das semanas, onde o povo se reuniu lá pra, depois da Páscoa, e comemorou. O povo ia para a presença de Deus no momento da Páscoa. O povo ia para a presença de Deus quando era o tempo de colheita, né? Nos momentos das festas, né, que seriam as celebrações, né, deles, eles invocavam o nome de Deus. E o povo se colocava em marcha. Eu estou, não importa o caminho, eu estou indo para a casa do Pai. Eu estou indo para onde eu tenho socorro. E aí o salmista, ele começa a declarar algumas coisas que eu acho interessante. Igual quando ele começa a lembrar que o pardal encontrou casa e a andorinha achou seu ninho. Eu falo isso sempre porque eu lembro que quando eu me converti, uma música que fez a diferença em minha vida foi quando citou esse salmo. Eu não entendi esse salmo até aquele dia, né? É algo tão simples, mas eu não conseguia interpretar. Quando ele diz assim, né, que o pardal encontrou sua casa, igual está escrito aqui: andorinha o seu ninho, mas eu encontrei os seus altares. Eu não entendia isso até entender que cada um daqueles animaizinhos pequenininhos lá, né, os pássaros, eles encontraram a presença de Deus e encontraram ali o quê? Abrigo e segurança. E daí eu entendi que quando eu encontrei os altares do Senhor, eu encontrei abrigo e segurança, né? E é interessante, né, que eu não sei se alguém já teve o privilégio de ter uma casa onde tem ninhos de passarinho, né? Principalmente os que cantam, né? Tem uns que pardal, por exemplo, não canta, né? Ele só faz, né, coisa sujeira. Mas assim, quando você encontra passarinhos que cantam, é diferente o despertar do seu dia, né? E eles acordam cantando e louvando ao Senhor. E nós temos que acordar, despertar dentro dos altares do Senhor. Porque nós falamos o quê? Que nós somos a casa do Senhor. Nós temos que despertar já adorando o nome do Senhor. Né? Até o passarinho que não tem aquela canção tão bonita, eles acordam já emitindo alguns sons. Porque eles já acordam fazendo aquilo que diz o livro de Salmos, capítulo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós não podemos ser diferentes de um passarinho. Devemos amanhecer, acordar, já louvando o nome do Senhor. Mas não louvar daquela forma que a gente vê nos grupos, né, de WhatsApp e de Facebook, né? Que a pessoa copia aquela mensagem maravilhosa, né? Agradeça a Deus porque hoje você acordou, né? Aquela pessoa copiou, colou e não agradeceu a Deus às vezes, né? Eu vejo bastante isso, assim, principalmente quando o WhatsApp é da minha família. Porque da minha família eu conheço as pessoas, né? E quando eu vejo ele da minha família, às vezes você vê a pessoa assim: ó, agradeça a Deus. Só que daí você vê a pessoa, ela não busca Deus em nenhum momento. Ela só agradece a Deus por uma figurinha, porque ela achou bonitinho, está escrito Deus. Mas ela não invoca o nome de Deus. Vem as dificuldades, e a primeira coisa que esquecem é o nome de Deus. Eu falo isso com conhecimento de causa porque na minha família é assim. Toda vez que vem uma dificuldade, né, principalmente a parte do meu pai, quando vem uma dificuldade, a primeira coisa que eles fazem, ah, vou buscar Deus. Não. Eles vão lá, vão na minha avó. Ó, pergunta aí para alguns dos seus, né, seus amigos aí, né, e não gera bênção nenhuma na vida deles. Eles continuam nas dificuldades. Daí vão passando aquela situação, daí chega um dia que vai apertando, vai estreitando. Daí onde eles aparecem? Na casa de Deus. Eles aparecem onde tem um povo que ora de verdade. Eles aparecem lá e começam a fazer o quê? Buscar o Senhor. Recebem a bênção. E depois esquecem de continuar perseverando. Eu vejo isso em alguns dos meus tios. Eu vejo isso em muitas pessoas que vão à igreja. Eu vejo isso principalmente quando nós vemos aquela igreja grande, né? Cheia de pessoas. E as pessoas foram o último caso para recorrer para Deus. Foi lá, recorreu para não sei o quê, para não sei o quê, não sei o quê. Mas chegou em Deus, obteve a vitória, deu testemunho. Passa semanas, dias, meses e se esquecem daquele que trouxe livramento. Mas, para os cidadãos dos céus, nós temos que lembrar todos os dias. E quando acordarmos, devemos ser como os passarinhos que louvam o Senhor. Devemos ser, né, não importa, né, tem passarinho, como eu disse, né, que canta muito bonito, né, igual a minha mãe, ela tem um, na casa dela tem um casal de coleirinha que quando eles cantam, cantam muito bonitinho, né, ela também tem um pardal lá que também, mas eles, não importa como é o seu cântico, importa o que sai do seu coração. O pardal, a coleirinha, né, não importa o tipo de canto. O que importa é o louvor que sai do seu coração. Porque é esse que toca a Deus. Esse é o mais bonito. Esse é que move os céus, né? Como nós cantamos, né? Ouve-nos, ó Deus. O Deus só vai nos ouvir na canção se ela for entoada com o coração. Deus só vai nos responder os nossos clamores se sair do coração. Porque se sair apenas dos nossos lábios, ele diz que em vão fazemos isso, né? O povo em vão me busca, né? Com seus louvores em seus lábios, porque o seu coração está longe de mim. O salmista aqui, né? Um dos filhos de Corá aqui, ele estava desejando entoar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor em todo o tempo. E ele estava ansiando, olha, agora eu vou poder retornar lá para o templo e vou poder servir a Deus. Eu fui feito para essa finalidade, adorar o nome de Deus. Então ele começou a caminhada dele, ele saiu e começou a sua peregrinação. E nós também começamos a nossa peregrinação. E nós somos o templo de Deus. Nós somos o lugar mais seguro desse planeta, porque Deus habita em nós. Não é o que dizemos, né? Aquele que habita a sombra das asas do Onipotente, diz ao Senhor, ele é meu refúgio e segurança. Nós somos o lugar mais seguro. Então que possamos cantar como cantam os pássaros e como ansiava aquele levita. Diz assim, né, no versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Nós habitamos a casa do Senhor. Nós temos a força de Deus quando alegramos o seu coração. O livro de Neemias diz isso. Que a alegria do Senhor é a nossa força. E aqueles que habitam na casa de Deus e o louvam continuamente, com certeza, esse alegra o coração de Deus. E andam na força de Deus. E daí diz uma parte que eu acho maravilhosa, que é, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quais seriam os caminhos aplanados, né? Que os nossos corações deveriam estar. Eu acredito que aqui, para esse salmista aqui, os caminhos aplanados era a lei do Senhor. Os caminhos aplanados era honrar a palavra do Senhor de forma fiel, sem ter nenhuma falta. E para nós, quais serão os caminhos aplanados? Para nós, os caminhos aplanados é os passos de Jesus. É o caminho que Cristo Jesus teve até chegar à cruz e depois ele ainda foi, ressuscitou e foi coroado em glória, sendo chamado Filho do Deus vivo, assentando sobre a direita do Deus Pai. E como serão os nossos caminhos? O caminho aplanado para o homem é um caminho de confissão dos pecados. O caminho aplanado para a igreja de Jesus é um caminho de perdão. O caminho aplanado para o cidadão dos céus é um caminho em que busca a presença de Deus todos os dias. É um lábio que só tem palavras que falam e exaltam o nome de Deus. É um lábio que não tem palavras torpes em seu coração, né? Onde relata bem sobre os caminhos aplanados é ali quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálatas, dizendo sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Ali relata bem os caminhos aplanados. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 17, diz também sobre isso. Eu vou ler aqui. Colossenses. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humilde, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei a vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, né? Algumas Bíblias aí está aí melhor, né? O amor, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele a graça a Deus Pai. Esses são os caminhos aplanados para um verdadeiro cristão. Esses são os caminhos em que devemos seguir: o caminho da bondade, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da santificação, né? O caminho de... Ele diz assim, que nós devemos andar como eleitos de Deus. E para andar como eleitos de Deus, nós temos que passar pelo sangue de Jesus. Ser lavados, ser purificados, santificados pelo sangue de Jesus. Para andarmos como eleitos de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Obedecer. Obediência não que chega até o momento e fala assim, até aqui está bom, Senhor. Mas obediência que vai até o fim. Porque ele diz assim, aquele que vencer, a obediência é essa, quando você vai até o fim obedecendo a Deus. Não até onde você acha que já alcançou algo de Deus, mas vai além, esperando sempre algo maior, que é a salvação. O caminho aplanado é um caminho onde você deposita a sua fé, o seu coração, o seu serviço diante de Deus, e fala, Deus, eu vou fazer, porque é para ti. Eu vou honrar a minha vida em tua presença, te adorando, te exaltando, invocando o seu nome, pregando o seu nome, não importa a quem for, porque é para ti. Eu vou celebrar diante dos ímpios ou diante da igreja, porque o Senhor me salvou. Né? O apóstolo Paulo diz assim, né, que não importa se eles vão entender ou não, continue falando. Esse é o caminho aplanado. O profeta Ezequiel diz a mesma coisa, né? O apóstolo fala assim, não importa, né, se ele falou, foi, como que é o nome dele? Apolo. Se foi Apolo que pregou, né, se foi ele que semeou, ou se foi ele que regou, ou ele que colheu. O que importa é que todos falem do nome de Deus. O que importa é que você fale do nome de Deus, que você o invoque, que você demonstre, né? Andar pelos caminhos aplanados é demonstrar aquilo que Deus transformou na sua vida e falar da obra salvadora dele. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 e 5, fala de uma pessoa que é João Batista, né, uma profecia, E aquela profecia serve para nós também, dizendo que os montes seriam nivelados, os vales seriam levantados, os caminhos tortuosos seriam transformados em algo perfeito e reto. Esse é o caminho aplanado que nós temos. Sabe quando isso acontece? Quando o vale é levantado, quando você invoca o nome do Senhor e busca a presença dEle. Daí não tem dificuldades para você fazer a obra dEle. Aí não tem dificuldades para você adorar o nome dEle. Sabe quando os montes são nivelados? É porque o ruim de ir para o vale, que você olha daqui de cima, você sabe que é muito longe. E você sabe que descer até ele vai fazer o quê? Um cansaço, dores. E depois você sabe que do outro lado você vai ter que subir de novo. Os montes são a mesma coisa, né? É o caminho inverso, mas você tem que subir. Há dificuldades. Mas para aqueles que andam diante do Senhor, Ele transforma o monte em terra plana. Ele transforma um vale em lugar nivelado. E você vai poder avançar sem esforço algum. E vai poder dizer: sabe por que eu cheguei até aqui? Essa pessoa fala: foi muito fácil para você. Mas foi fácil porque Deus foi à frente. Ele foi levantando os vales. Quando eu achei que ia sofrer, quando eu achei que ia vir tristeza sobre o meu coração, Ele ergueu os vales. Quando eu olhei aquela montanha e achei que ia ser difícil, eu não ia conseguir transpor, Ele a nivelou para que eu pudesse passar. Porque os meus cuidados não vêm de mim ou do homem, mas os meus cuidados vêm do Senhor. Os caminhos aplanados são esses, quando o homem busca Deus e é cuidado por Deus. Quando o homem invoca Deus e vê Deus agindo em todas as circunstâncias. E ele diz assim que esse é um homem feliz. É um homem bem-aventurado. E como não ser, né? Ver os cuidados de Deus em todos os momentos, não tem como não ser feliz. E daí diz outra passagem aqui, versículo 6, diz: o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Tinha uma tradução que dizia aquele passando por vales áridos. Eu gosto dela. Só que daí eu fui pesquisar por que ele fala vale de Baca aqui, né? E daí diz lá que não acharam a região onde ficava esse vale. Mas diz que o significado de Baca é choro, é lágrimas, é dor. Aquele que passa por caminhos de dores, aquele que passa chorando, ou aquele que passa por lugares áridos, né? Onde não tem alimento, onde não tem água. Ele diz assim que o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. O nosso dever como filhos de Deus é inundar os lugares onde passamos com a presença de Deus. O nosso dever como filhos de Deus é prosseguir, mesmo que não tenha água, né? Como o povo no deserto não tinha água, o nosso dever é continuar marchando. E se marcharmos com fé, adorando a Deus, sem murmurar como o povo de Israel fez, com certeza haverá 12 fontes e 70 palmeiras para nos abrigarmos. Né? E aqui ele diz assim que bem-aventurado o homem que faz ali um lugar com fontes, né? A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E também, agora não é a Bíblia, o que a sabedoria humana, né? Principalmente aqui, quem mora aqui no bairro do Cafezal aqui sabe muito bem de como é que funciona, né? A água encanada não chega. O que eles cavam? Poços. E um homem que passa por esses lugares e começa ali derramar as suas lágrimas, como diz ali aquele lugar, ele pode cavar em qualquer lugar, como cavou Isaac, que com certeza fluirá o rio de Deus. Porque um homem ou uma mulher que adora o Senhor em todo e em qualquer momento sempre verá a glória de Deus sendo manifesta, se o invocar em verdade. Então, é necessário que quando passemos pelo caminho árido ali, provavelmente esse aqui, esse personagem, ele passava ali adorando a Deus. Ele passava ali exaltando a Deus. Olha, é com muita dor e com muito sofrimento que eu vejo o povo de Israel, talvez ali, né, naquele momento, talvez exilado, ou com muito sofrimento que ele via ali que o serviço dele era estar na casa do Senhor e ele não podia, por alguma dificuldade. Mas ele passou ali e adorando ao Senhor, derramando as suas lágrimas, ele pôde ver o fluir das águas de Deus cuidando dele. Ele pôde ver o fluir das águas de Deus enchendo aquele lugar. E quanto mais ele clamava, enquanto mais ele chorava, enquanto mais ele invocava o Senhor, diz que além de ele ser um manancial de água naquela terra e trazer a provisão para aquele lugar, diz que o Senhor ainda derramava as chuvas. Sabe por que a chuva vem? Porque é algo natural, né? Pelo menos que a gente aprende, para chover é necessário que pelo menos tenha água no local. Então, porque ali ele fez a água brotar por causa da sua oração, por causa do seu clamor a Deus, aquela água, ela evaporou e ela trouxe vida novamente. Ela começou a chover naquele lugar. E provavelmente, né, ele nunca mais passou por ali dizendo que era um lugar triste, mas ele passava por ali dizendo: este é o lugar onde Deus transbordou das suas águas e saciou a minha sede e tirou minha alegria. Esse lugar não é mais aquele lugar triste, árido, seco, sem vida, porque neste lugar Deus falou comigo. Não existe momento em que Deus não possa falar conosco. Não existe momento. Às vezes as pessoas pensam que Deus só vai falar conosco se for nos momentos bons, mas Deus fala numa terra sem vida. Deus fala numa terra onde há farturas, né? Deus falou com Daniel numa terra com farturas, né? Onde tinha manjares, né? E Deus falou com ele. Mas também falou com Elias depois de 3 anos e meio sem chuva, quando já não tinha mais alimento, quando já estava para acabar o trigo da viúva, o azeite. Deus, ele fala tanto no momento de provisão como no momento de escassez. Algo que mais chama atenção no Velho Testamento, de quando o povo buscou a Deus, foi em períodos de fome. Em períodos de fome foi o momento que o povo de Deus mais o invocou, né? Quando os midianitas foram lá e tiraram todos os alimentos, eles não podiam comer. O que a palavra de Deus diz lá no Salmo 107? Então eles adoraram o Senhor, invocaram o Senhor, e Deus trouxe provisão e livrou dos seus inimigos. Não existe um tempo certo de Deus falar com você, porque ele fala em todos os momentos. Não espere o tempo, quando estiver tudo bem eu vou buscar a Deus, quando estiver faltando alguma coisa eu vou invocar a Deus. Não, em todo o tempo, porque ele é um Deus que trabalha nos montes, como nós já falamos, que trabalha nos vales. Ele é um Deus que trabalha com total com a sua casa, os seus celeiros cheios, mas também com os celeiros vazios. Em todo o tempo Deus fala. A única diferença é que para ouvir a voz de Deus temos que estar motivados, como estava esse levita, dizendo: não importa o que vai passar, que eu vou ter no meio da jornada, o que importa é que eu vou poder estar na presença de Deus mais um dia. Não importa se eu vou ter que derramar lágrimas na caminhada, o que importa é que eu vou me achegar diante de Deus. Sabe, não importa a sua caminhada aqui nessa terra, o que importa é que quando você vencer toda essa caminhada, toda essa trajetória, você vai se encontrar com o seu Salvador. Sabe, não importa se você vai viver 20, 30, 40, 50, 60 anos, o que importa é você conhecer o Senhor e Salvador da sua vida e caminhar e falar assim: olha, eu chorei, mas eu também ri, né? Como o apóstolo Paulo disse, né? Eu sei estar abatido, mas eu também sei estar bem cheio de provisões em minha vida. Mas uma coisa eu sei: que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma coisa eu sei: que não importa o momento, se é de extrema bênção ou que parece que é uma escassez, eu sei que Deus vai suprir. Foi o que o apóstolo Paulo disse. E era o que esse levita estava dizendo na sua caminhada para estar com Deus. Não importa o que está ao meu redor, o que importa é que Deus vai suprir. E daí, versículo 7. O versículo 6 ainda, ele diz assim: a chuva também enche os tanques, né? Em alguns lugares diz que enche de bênçãos, em algumas traduções. Depois que você passa pelo lugar árido, parece que ele nunca mais vai ser árido mesmo, porque Deus transborda aquele lugar. E faz até ali, quando você precisar passar de novo por aquele mesmo caminho, você já tem um poço preparado para se deleitar das águas do Senhor. Versículo 7 agora diz: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor dos Exércitos escuta, Senhor dos Exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Vão indo de força em força. Alguém aqui já se sentiu cansado? Acho que já, né? Eu mesmo me senti cansado aquele dia que fiz a mudança com o Leonardo. Né? Assim, eu me senti cansado não porque... Não, olha lá, o irmão está questionando, não está assim. Mas não porque foi pesado. Eu me senti cansado porque o caminho para entrar na casa dele era estreito. Né? Você chegou com um sofá desse tamanho e não conseguia passar, né? E ali eu fiquei cansado só de pensar como tinha que fazer aquilo e não podia largar o negócio no chão, né? Assim, e aquilo causou um cansaço. Às vezes nós ficamos cansados por causa de exercícios físicos, mas às vezes nós ficamos cansados porque paramos de fazer alguns exercícios que são necessários para as nossas vidas, né? Porque eu principalmente eu fico mais cansado porque eu sou uma pessoa às vezes sedentária. Né? Eu vou comprar pão, ligo a moto, vou até a padaria de moto. Né? Às vezes você vai buscar refrigerante, o quiosque é na frente de casa, mas eu não quero ir a pé. Então eu nem saio de casa, vai você, Elisa. Né? Eu deixo alguém trabalhar por mim, não sei. Né? Mas às vezes nós ficamos cansados por causa de uma vida sedentária. E às vezes um cristão fica cansado por causa dessa vida sedentária. E daí não pode falar que vai indo de força em força. Porque falta força para orar. Falta força para acordar como o passarinho, como nós dissemos, né? Como eu disse. Né? Falta força de invocar o nome do Senhor. Por que falta força? Porque não pratica. Não tem o hábito de buscar a Deus. Não tem o hábito de ler a palavra de Deus. Não tem o hábito de fazer tal coisa, né? Eu conheci uma pessoa que falou assim, oh, eu gosto de ler bastante, né? Assim, se converteu tudo. Eu gosto de ler, eu leio 5 livros por mês. Eu faço isso, faço aquilo. Daí eu deixei a pessoa falar. Daí chegou um momento que ela parou de falar. Daí eu perguntei, e a Bíblia? Você tem lido? A Bíblia? Mas qual a Bíblia, né? A Bíblia? Ele estava cansado. Porque ele não tinha o hábito de se exercitar em ter comunhão com Deus. Ele não tinha um hábito de correr para as coisas de Deus e falar assim, olha, eu vou buscar a Deus em todo o tempo, eu vou invocar a Deus em todo o tempo, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer sobre essa situação, olha, perdão, eu não sei o que fazer. Por que as pessoas não perdoam? Porque não exercitam a palavra de Deus. Ah, então eu vou procurar na Bíblia sobre perdão, olha, você tem que perdoar 70 vezes 7. E aí começa o exercício da pessoa, né? Ou a Bíblia diz que nós temos que nos arrepender. Tudo isso é um exercício diário de comunhão com Deus. E as únicas pessoas que podem ir de força em força são aqueles que fazem isso de forma diária. Sem se cansar, né? Porque, por isso que existem muitos cristãos que você fala, tem 20 anos de cristianismo, né? Mas tem 20 anos que ele não lê a palavra, daí você vai falar alguma coisa que é para motivar a pessoa. Ah, eu já vi isso, falar disso. Não acontece, irmão. Não vai acontecer. Não, isso é só empolgação sua. Por quê? Porque ele não está acostumado a ter comunhão com Deus. Ele está acostumado a ter comunhão com as pessoas da igreja. Ele está acostumado a sair da sua casa todos os domingos para vir para a igreja. Mas ele não está acostumado a viver a presença de Deus. E por isso traz esse cansaço, que você fala de todas as coisas que é para motivar o coração da pessoa, e daí vem assim, será? Eu já vi isso aí várias vezes, nunca deu certo. Por que a pessoa fala isso? Porque ela não está indo de força em força. Antes, ela tem dado espaço para a carne. Antes, ela não tem tido prazer no Senhor. E daí ela não avança. Mas aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que adoram o nome do Senhor, aqueles que pegam e fazem um exercício diário de ler a palavra de Deus, e fazem um exercício diário de buscar a presença de Deus, e fazem um exercício diário de invocar o nome de Deus, ele não se cansa e vai de força em força. E daí ele vai começar a andar pelo caminho, e a pessoa fala, você está indo para onde? Eu estou indo rumo à cidade celestial, eu estou indo rumo à pátria celeste, porque Cristo Jesus está à minha frente. E como o apóstolo Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, não importa. Não importa o que está lá atrás. Ele fala assim, né? Se até aqui eu tenho conhecido algo de Deus, eu vou prosseguir nisso e conhecer mais. Por isso eu prossigo para o alvo, que é Cristo. É esse que vai de força em força. É esse que vai de força em força. Que conhece algo de Deus e fala assim, vou prosseguir por aqui e vou procurar as coisas melhores ainda à frente. Porque se exercitam diante de Deus. O cansaço, ele é assim na vida do homem. Deixa de fazer, se torna sedentário. E tudo se torna mais difícil. Comece a fazer se você não faz. Eu devo começar a fazer se eu não faço. Para poder dizer que eu vou de força em força. Ele diz assim, eu vou indo de força em força, cada um deles em Sião. Aparece perante Deus. É de força em força que nós nos achegamos a Deus. É invocando o nome dele todos os dias que nós nos achegamos a Deus. É nos prostrando diante do teu altar e falar, Senhor, realmente seja feita a tua vontade. Senhor, eu fui negligente. Né? Como nós fizemos na virada do ano, né? Fizemos aqueles propósitos e daí falamos assim, eu vou correr para cumprir isso que está marcado aqui. Eu vou correr para cumprir, eu vou prosseguir para ver todas essas coisas se completarem na minha vida. Essa é a caminhada que nós temos que ter de força em força. Pegar os nossos propósitos, talvez alguns que já estão esquecidos, já estão lá com um pouco de pó, e voltar a orar para que eles se cumpram. E voltar a buscar para que eles se cumpram. Porque nós vamos apresentar todos eles, como diz aqui, perante o Senhor. E Deus vai, né? Existem dois cristãos indo lá para bater na porta dos céus, né? Só que antes vai ter que passar pelo tribunal de Cristo. Existe aquele que serve e aquele que não serve. Existem esses dois. Comece a ser o que serve, aquele que busca o Senhor em todo o tempo. Porque todos realmente vão chegar diante de Deus. E Deus vai lembrar de tudo que nós fizemos, mediante a sua palavra. E ele vai falar assim, você veio de força em força ou veio tropeçando na força de alguém? É porque tem cristãos que vêm na força de alguém, né? As coisas tá dando certo, tá fluindo, você vai acompanhando a pessoa, né? Daí fica um pouco mais difícil, você não tem força para prosseguir, a pessoa continua avançando. Nós devemos continuar avançando sempre. Avançando, buscando o Senhor, único Salvador das nossas almas, que é Jesus. Versículo 8. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos ao Deus de Jacó. Versículo 9. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Escuta o nosso clamor. O Ministério de Louvor lê sobre Salmos. Pelo menos até o Salmo 6, todos os Salmos dizem, Senhor, escuta o meu clamor. Né? O interessante é que o começo do livro de Salmos, nós esperávamos que falasse mais de louvor a Deus. Mas o começo do livro de Salmos fala mais de socorro. Davi, principalmente os primeiros capítulos, fala mais de Davi, clamando por socorro. E aqui o salmista, ele faz a mesma coisa, ele clama por socorro, dizendo, ouve o nosso clamor. Deus, ele ouve a oração de todos nessa terra. Mas aquele ouvir de efetuar algo em resposta é só para aqueles que se rendem diante dele. Ele ouve a oração de todos, mas efetuar a resposta é só naquele que se rende diante de Deus. É só diante daquele que o busca. E daí ele diz, inclina os ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Na Bíblia, no Velho Testamento, poucas pessoas eram ungidas, né? Uma das pessoas era o sacerdote e a outra era o rei. E aqui o salmista, eu acho que ele começa a dizer, né? Livra o teu ungido da sabedoria, salva o teu ungido. Porque o salmista sabia que quando o rei invocava o Senhor, quando o rei estava diante da presença do Senhor, a nação se convertia e buscava a face do Senhor. O salmista aqui, ele faz até uma intercessão. Olha só, no momento da sua adoração a Deus, no momento de invocar a Deus, de celebrar a Deus, se você intercede, Deus ouve o seu clamor. Foi o que nós fizemos na canção, né? Que retrata esse salmo. Enquanto juntos te adoramos, o Senhor ouve o nosso clamor. O salmista aproveitou aqui para dizer, olha, abençoa o rei. E você deve aproveitar a sua oração, deve aproveitar a sua adoração para dizer, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Senhor, aquele que está afastado do teu trono, Deus, traz de volta, que eu possa ter uma palavra que restaure a comunhão dele contigo. Restaura, Senhor. Traz de novo ali aquela vida em tua presença. Livra momento de adoração a Deus é o mesmo momento aonde você ora, aonde você invoca a presença dele, e é o mesmo momento quando ele traz respostas. É o momento da adoração. Versículo 10, 11 e 12, para encerrar, né? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe a confiança em Deus. Chegou o momento de confiarmos em Deus, em nossos atos. Chegou um momento, né, como eu li essa passagem para os dízimos, chegou um momento de confiar em Deus sobre todas as coisas. Chegou um momento de desejar estar na presença de Deus do que em outras partes mil, como diz, né? Chegou um momento de falar assim, oh, você vai para onde hoje? Hoje eu vou para a casa de Deus. Hoje eu vou adorar o nome do Senhor. Hoje eu vou diante de um Deus que é escudo, é proteção para a minha vida, mas também é um sol que me guia num dia de densas escuridões. Eu posso dizer, eu sei para onde eu estou indo, porque o meu Deus, ele é o mesmo Deus que me livra no dia e na noite, né? Como diz lá a palavra de Salmos, capítulo 23, que diz, né, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. O salmista Davi ali, ele disse isso porque ele viu o sol que brilha mais forte. Não importava se estava à noite, ele viu o Senhor cuidando dele. Chegou o momento de confiarmos em Deus, de dedicarmos a nossa adoração a Ele. Chegou o momento de invocarmos ao Senhor como invoca os pássaros que estavam ali naquele tempo. Chegou o momento de dizermos, Senhor, realmente Tu és Deus sobre tudo, sobre todos. Chegou o momento de depositar os nossos corações no altar do Senhor. Vou ler de novo Filipenses 3, capítulo 20, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz no versículo 4 assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis firmes no Senhor. Confiar e estar firme. Irmãos, nossa cidade é os céus. O caminho que nós temos para chegar aos céus, a palavra de Deus diz que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, como nós nos achegamos? Seguindo a palavra de Deus. Perdoando, amando, impondo as mãos sobre os enfermos, né, como nós aprendemos, para que eles sejam sarados. Falar novas línguas. Crer no Senhor Jesus, para que a nossa família seja salva. Os nossos passos têm que ser mediante a palavra de Deus. Sabe, se passarmos por um caminho que é tortuoso, nós devemos pregoar a palavra de Deus. E aquele caminho vai ser endireitado, como diz a palavra do Senhor. Se passarmos por lugares que parecem ser um vale de tristeza, de dor, nós devemos ali fazer como Jesus. E trazer a vida onde não há. E trazer a esperança onde não há, através do nome de Jesus. Para ser um cidadão dos céus, nós temos que fazer como Jesus fez. E adorar a Deus em todos os instantes. E servir a Deus. E ser aquilo que Jesus foi lá em Filipenses mesmo, capítulo 2, versículo 5 ao 11, que ele diz, né, que ele abriu mão da sua glória. Se humilhou, se sujeitou, sofreu a morte, né, e diz que morte de cruz. Obedecendo na forma de servo. Sendo filho de Deus. Ele não usurpou de ser igual a Deus. E por isso, diz a palavra do Senhor, lhe foi dado um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra. Se nós queremos ser um cidadão dos céus, nós temos que nos humilhar, nos prostrar, ser menor do que os outros. O apóstolo Paulo diz isso, né? Que em tudo nós devemos ser menores do que os outros, né? Nos achando menores do que os outros. Por quê? Cristo fez isso e salvou a muitos. Se eu fizer isso em humildade, eu vou levar muitas pessoas para conhecer a Cristo e elas serão salvas. E daí eu vou poder viver aquilo que a Bíblia diz, que eu só devo me gloriar em uma coisa, que é em conhecer o Senhor. Que nós possamos ter essa glória como cidadãos dos céus, de viver esses anos que Deus tem para nós aqui na terra, mas um dia chegar lá diante do tribunal do juízo de Deus e ouvir: pode entrar, bendito do meu reino. Porque é isso que nós aguardamos. Só que no meio dessa caminhada tem esses passos aqui que foram ditos. Mas quando chegarmos lá, nós podemos fazer como o pastor, né? Abraçar Jesus e não largar mais. Aí o pastor tem que ficar na fila. Se for por ordem alfabética, eu estou bem. Né? Mas o importante é que possamos desejar chegar na terra celestial. Não nos limitar às coisas terrenas. Porque o apóstolo Paulo disse, lá em Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai em Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis.